Lucas 15, 11. Glória a Deus.
Aleluia.
Que diz assim: e disse, um certo homem tinha dois filhos. Quanto?
Dois.
Quanto?
Dois.
O mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então ele repartiu pelos dois. Amém? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer de necessidade. E foi, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, diz: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe o pescoço e beijou. E o filho disse-lhe: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, põe-lhe um anel na mão e sandália aos pés. E trazendo o bezerro cevado, matai e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e dança. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou teus bens com meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo que nos alegrássemos e folgássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e se achou. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta noite, fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que vem massagear o nosso ego, Pai amado. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, Pai amado. Tu conhece o dia de amanhã e nós não sabemos, Senhor. Então, em nome de Jesus, vem, fala conosco, Pai, nesta noite. Assim eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga amém.
Amém.
Diga graças a Deus. Dê a melhor salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Essa é uma passagem muito linda, aonde Jesus, ele diz da ovelha perdida, a ovelha que se perdeu, O pastor foi atrás da ovelha e achou ela e trouxe de volta. Ele diz também da dracma perdida, onde ela acendeu a luz, varreu a casa e achou a dracma perdida. E também vem dizer do filho pródigo, o filho que foi embora, e esse filho voltou para casa. Aleluia! O pai aqui é Deus, e o filho pródigo muitas vezes sou eu, é você. O filho mais velho também pode ser eu e pode ser você. Por quê? Porque ele diz assim para nós, desta parábola, que havia um filho mais novo, e esse filho tinha tudo do bom e do melhor dentro de casa. Não se passava necessidade de nada. Tudo que ele queria, ele tinha. Mas um dia, ele ouviu falar do mundo lá fora. Ele ouviu falar de uma vida de falsa liberdade, de uma vida sem regras, de uma vida sem Deus, de uma vida onde oferece uma falsa alegria que não existe. E ele trouxe isso no coração. E ele chega para o seu pai e fala: pai, me dá parte da herança que me cabe. Em outras palavras, para o judeu ele está falando assim: pai, para mim você já não significa mais nada, para mim você está morto, e por isso a tua presença tanto fez como tanto faz sobre a minha vida, a tua proteção tanto fez como tanto faz sobre a minha vida. Mas o que me chama a atenção é que o pai não discute, o pai não briga, o pai não impõe a autoridade dizendo: ó, quem manda em você sou eu, você não vai sair daqui. Não. Simplesmente o pai pega e reparte a fazenda, os bens, entre os dois filhos, entre aquele que queria ir embora e aquele que estava junto. Aí passa alguns dias, aquele filho mais novo, ele vai embora, viveu uma vida de falsa liberdade, e ali ele encontra alguns amigos, e ali ele gasta tudo o que ele tinha, e naquela terra veio uma grande crise, uma grande fome. Primeiro que ele perde lá tudo o que ele tinha financeiramente, segundo que ele perdeu lá fora os amigos, porque muitas vezes lá no mundo você pensa que tem amigos, mas não tem. Acabou o que você pode proporcionar para eles, acabou a amizade. É o que a história está dizendo. Chegar ao ponto dele passar fome, ao ponto dele trabalhar num campo de porcos. Para um judeu, trabalhar num campo de porcos era a maior humilhação. Mas não fica só aí, ele chega a ter inveja do porco, ele queria comer a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Mas algo maravilhoso acontece aqui: ele cai em si, ele chega no fundo do poço, aleluia, e ele vê que aquela vida que ele está levando é ilusória, não leva a nada. Daí ele lembra da casa do pai. Aí ele fala assim: eu estou aqui sofrendo, passando fome, triste, abatido, e o meu pai dá pão para os seus trabalhadores. O meu pai é um homem justo, ele trata bem os seus trabalhadores, e eu aqui estou perecendo. É o que o mundo nos oferece hoje, querido. Falsa liberdade. É o que o mundo oferece para mim e para você. Ah, lá no mundo não tem fofoca. Tem sim. Lá no mundo eu me sinto amado. Sinto nada, querido. Por quê? Porque o mundo não pode oferecer nada para você. Fala para esse irmão do lado: ei, o mundo não pode oferecer nada para você. Mas o interessante é que ele cai em si. E ele fala: não, eu vou voltar para casa. Aleluia! Como é bom poder estar na casa do Pai, sim ou não?
Sim.
E quando está na casa do Pai, quer casar, não é verdade? Sim ou não? Eu conto ou vocês casados contam? Ninguém lembrou, não, ninguém avisou a gente, não é verdade? Estava na casa do Pai, ah, meu pai é chato, minha mãe é chata, pega no pé. Eu não escutei nenhum fala a Deus ainda. Vamos lá, fala a Deus. Só que os filhos na casa do pai e da mãe é hóspede. Quer comida pronta, roupa lavada, roupa passada. Vai comprar algo, é o cartão do pai que pede. Precisa de uma roupa, vai para o pai e para a mãe. Sim ou não? Que é uma comida, exige um prato que vai comer. Aí isso eu não quero. Tem uns que botam uns ovão lá estralado, de novo ovo. Cadê? Vamos lá, fala bem alto. Mas daí o que, que acontece? Ah, eu quero casar, eu quero ser livre. Só troca a cela. Amém? Aí casa. O primeiro ano é maravilhoso. Maravilhoso. Aquela lua de mel constante. É beijinho cedo na hora do almoço e à noite. Sim ou não? Ou é só comigo que aconteceu isso? Mas os anos vai passando. A fatura vai chegando, os boletos vai chegando, os problemas vai chegando. Aí a gente fala: que saudade da casa de mamãe e papai. A comida estava prontinha, roupa lavada. Tem uns que dormem até a hora que quer, né, Natan? Ah, hoje eu vou acordar meio-dia. Um hotel. Sim ou não?
Sim.
O que eu quero dizer para você, querido, que não tem algo melhor que a casa do Pai. A igreja é a casa do Pai. Você vem de fora, cheio de carrapicho, cheio de problemas, cheio de doenças emocional, espiritual, doença nas carnes, você vem triste, mas o Espírito Santo de Deus entra em você e começa a limpar, começa a curar, aleluia! Mas muitas vezes, começa a achar defeito na casa do pai, como esse jovem achou. Já não está mais bom o que o pai oferece. Ah, eu quero ir para o mundo, eu que mando no meu nariz. Vai e quebra a cara. Mas ainda esse jovem, ele teve a humildade de voltar para casa. Saudade. E muitos que tem vergonha de voltar para casa. E muitos que luta contra. Ai, o que será que vão falar para mim? Como eu vou olhar para a cara das pessoas? Aí continua uma vida de sofrimento. Uma vida de tristeza. Uma vida aonde não tem alegria nenhuma. Nenhuma. Prova isso, pastor. Antes de eu me converter, eu bebia como um opala velho, como a minha esposa falou aqui um dia. buscava a felicidade num copo de cerveja, buscava a felicidade num bar, buscava a felicidade entre os amigos, e vivia oco por dentro, vazio. Passava ali o efeito, me sentia mal. Mas quando eu conheci Jesus, aleluia, Ele entrou por completo na minha vida, e Ele diz assim: eu sou o suficiente na sua vida. Aquele vazio que você tem na alma, sou eu que completo. A verdadeira alegria está em servir ao Senhor, aleluia. Mas eu vejo algo lindo aqui. Eu vejo um filho que se arrepende e volta para casa. Mas o interessante, que o pai estava esperando a volta desse filho. Jesus está esperando a volta de muitas pessoas. O interessante é que quando o filho aponta, de longe o pai vê ele e já compadece. Imagina para um pai ver aquele filho tudo sujo, fedendo. O pai olha, ele não olha o exterior da pessoa, a roupa que a pessoa está vestindo, se ela fez chapinha ou se não fez, se está de batom ou se não está. Ela olha o coração. O pai olha o coração daquele filho, e ele vai ao encontro daquele filho, abraça o filho e dá um beijo, aleluia. Aí aquele filho fala assim: pai, eu prequei contra o céu diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai nem escuta isso. O pai fala assim, em outras palavras, não quero nem saber o que aconteceu. O importante é que você está de volta. Pegue lá a melhor roupa e põe nele. Põe um anel no dedo e põe sandália nos pés. Aleluia! A roupa significa trocando as vestes. Tirando a veste do pecado e colocando a veste mais alvo do que a neve. Aleluia! Uma roupa. Põe um anel no dedo. O anel significa honra. Você pode ter saído em rebeldia, mas quando você voltou, você continua sendo meu filho. E filho aqui em casa tem honra, aleluia. Se é para aplaudir, aplaude. E ele fala: põe a sandália nos pés, porque aqui em casa, filho não é empregado, filho é valioso, aleluia. Ai, como é maravilhoso estar na casa do Pai. Aí tem aquela grande festa, mata aí um bezerro gordo, vamos fazer aquele grande churrasco. Vamos comemorar a volta deste filho, porque ele estava perdido e foi achado, aleluia. Ele estava morto e reviveu, oh glória. Mas também tem um outro filho, que estava no campo. O que significa isso? Tem aquele filho que estava na igreja, quando viu a festa, de receber aquele filho que foi embora e depois voltou, ele se emburra, e ele fala assim: o que está acontecendo aí? Ah, aquele seu irmão voltou e o seu pai mandou fazer uma grande festa para comemorar que ele está são e salvo, aleluia. Aí ele emburra, olha para esse irmão lindo do lado e fala: você não é crente emburrado não, né? Porque o que é chato ouvir crente emburrado, ranzinza, é duro. Não dá para aguentar. Querido. Eu, quando vejo um crente ranzinza do meu lado, eu tenho vontade de pôr a mão na cabeça dele e expulsar o demônio que está nele. Porque é duro. É sempre batendo na mesma tecla. Não muda nem de problema, continua no mesmo problema. Se apegou ao problema de um jeito que não larga de jeito nenhum. Conhece alguém assim? Conhece? Se você falar para ele que está doendo aqui, ele fala, você não sabe, o meu está doendo o corpo inteiro. Você fala assim para ele, eu estou com colesterol alto. Você nem sabe o que eu tenho. Toma posse de coisa ruim. Toma posse de doença, toma posse de miséria. Toma posse de coisas que Deus não quer que você tome posse. Quem aqui esse ano vai comprar um carro zero? Quem aqui esse ano vai adquirir uma casa? Quem aqui esse ano vai ganhar muito dinheiro? Aí sim. Merece uma linda salva de palmas. Porque se não tiver dentro de você o poder da conquista, o sonho para conquistar, não vai acontecer, queridos. E muitas vezes tem tantas pessoas dentro da igreja que não toma posse de uma família abençoada, de um casamento abençoado, de filhos abençoados. Pais, mães, comece a orar pelo seu filho, pela sua filha. Aí eu não quero acordar, pastor. Vai lá, bota a mão na parede do quarto, na porta, e determina a vitória. Por quê? Porque é o seu filho. Mas antes de ser seu filho, é filho de Deus, aleluia! E esse filho aqui emburrado, não vou entrar. Se é eu, eu pegava um pedaço de pau, ia lá, buscava lá e descia além. Mas esse pai aqui é amoroso. Esse pai é amoroso. Esse pai, ele faz algo diferente. Ele chega assim, vem aqui, Filipinho. Felipe, vem aqui. Ele pega assim um filho rebelde, corintiano. E fala, filho, tudo que eu tenho já é seu. Tudo que eu tenho é seu, você está sempre comigo. Esse seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. É justo que nós se alegramos com a vida dele. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ei, você só não teve coragem de fazer o que o outro irmão seu teve. Você ficou, mas dentro de você estava pior do que ele. Mas a partir de agora, vamos nos alegrar, vamos festejar, não importa o time que você torce, vem aqui. Deus abençoe, dê uma linda salva de palmas. É assim que Deus faz conosco, amados. Só que Deus está saqualhando a igreja hoje. Deus, ele está acordando a igreja hoje, porque Jesus está às portas. Eu vou repetir, Jesus está às portas. É importante você, como um servo, uma serva do Senhor, buscar as pessoas que se perderam. Muitas vezes ela tem vontade de voltar para a casa do pai, voltar para a igreja, mas ela não tem força. E Deus levanta você para ir lá falar bem da igreja, falar bem dos pastores, falar bem da sua liderança. e orar por essa pessoa. Pode contar comigo. Ah, eu não tenho força, eu venho te buscar. Pode contar comigo, conte com as minhas orações. Porque Deus amado, naquele grande dia que nós encontrarmos com Ele, aquele grande dia que nós encontrarmos com Ele, eles vão falar assim para você: estenda as suas mãos, mostra as obras. Ah, pastor, o senhor quer dizer para mim então que as obras salva? Não! As obras, a gente recebe galardão através das obras. Salvar é você aceitar Jesus, passar pelas águas do batismo e viver o que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Mas ele vai chegar e falar assim: deixa eu ver tuas mãos. O que é que tem nas tuas mãos? Por quantas pessoas você orou? Por quantas pessoas você falou de Jesus? Por quantas pessoas você falou do seu testemunho para Jesus? De Jesus para essas pessoas? Ah, eu não sei falar, pastor. Ei, a palavra de Deus diz que Ele vai dar palavras na sua boca. Parou para pensar, mas que alegria poder convidar alguém para estar no culto junto. Ah, pastor, você quer encher a igreja? Eu quero encher a igreja e esvaziar o inferno. Está assim de pessoas, filhos pródigos, que foi embora, mas não tem ninguém que dê uma força. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você somos aquele outro filho que ficou doidinho para apontar o dedo na cara e falar: eu avisei, eu não falei que se você sair da presença do Pai você vai quebrar a cara? Só eu que já falei isso um dia? Tem mais gente aí? Deus, Ele chama você nesta noite para um grande compromisso, para que você tenha uma vida promissora, para que seus dias nessa terra se acrescente e se prolongue. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua história. E a história nossa começa dentro de casa. É dentro de casa que começa a mudança. Porque é lá na tua casa, querido, na hora de você botar a cabeça no travesseiro, que você começa a fazer um autoexame da sua vida. Tem pessoas que eram para estar muito bem, mas por ser ranzinhos, por não aceitar ser aquebrantado, não toma posse do melhor que Deus tem para dar nessa terra. Porque o melhor que Deus tem para dar para mim e para você lá no céu já está preparado. Mas Ele também quer te dar uma vida digna nessa terra, porque tudo já é dEle. E vem comigo, como é bom poder ter grandes experiências com Deus. Como é ótimo poder orar e Deus responder a tua oração. Como é maravilhoso chegar para alguém e falar: ó, Jesus te ama, filho. Jesus te ama, filha. Pode contar comigo. Vamos orar pela sua causa. E ali o Espírito Santo de Deus desce. Aleluia! E molda tudo, muda tudo. Se você conhece alguém que não é batizado, fale de Jesus para essa pessoa. Antigamente eu era religioso. Sabe o que é ser religioso? Religioso é aquele que começa a julgar as pessoas. Fala, ó, você está errado aí. Você está em pecado, não pode. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, ele é como o Pai. Ele se compadece de íntima compaixão. E ele fala assim, ainda que está difícil essa sua luta, eu me coloco à disposição para orar por você, para ajudar você nessa sua jornada, aleluia. Não seja religioso. Eu acredito que o religioso nem para o céu vai, querido, porque ele já fez o papel aqui na terra de juiz. Porque a palavra de Deus diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E para adorar em espírito e em verdade, não é do jeito que você acha, não é do jeito que você vê, mas é do jeito que o Pai vê, é do jeito que o Pai nos ensina, aleluia. Não seja esse filho que ficou emburrado antes então seu filho pródigo, porque no momento ele é quebrando o coração e ele reconhece que sem a presença do Pai, sem a proteção do Pai, é impossível ter uma vida sólida, uma vida de bênção, uma vida de alegria, uma vida promissora. Pensa comigo, amados. Eu não sei quanto tempo faz que você aceitou Jesus. Eu não sei quanto tempo faz que você é crente. Mas não é o tempo, e sim a atitude. É através da atitude que nós devemos buscar a face de Deus cada vez mais e nos alegrarmos e falar, ó, é possível sim. Esse casamento destruído que você está vivendo, Deus restaurar. É possível sim. Os seus filhos estão nas drogas, Deus tirar das drogas e colocar no altar, aleluia. É possível sim. Deus mudar a tua história, porque Ele levanta o caído, aleluia. Ele traz alegria ao abatido. E Ele sustenta eu e você de pé, aleluia.